Olá, querida mulher! Eu sou Marina Nia e você está ouvindo ao Microcast da Academia de Autoestima. Aqui te ensino a ter uma autoestima saudável através da psicologia e da neurociência. Essa semana eu estava aqui concentrada nos meus afazeres quando eu recebi, na verdade me encaminharam, um post no Instagram que falava sobre autoestima. Essa postagem dizia assim na capa, que a autoestima é uma disfunção e que o ideal é eliminá-la. E dizia ainda que nós somos a única espécie que possui um relacionamento consigo mesmo. A gente não vê um gato com baixa autoestima. Aí explicava que você cria uma imagem de si mesmo e a partir desse momento você passa a andar o tempo todo com essa imagem e cria um relacionamento com ela, com essa imagem. E que esse relacionamento muda, varia de um dia para o outro, por isso a sua autoestima muda o tempo todo. E aí vinham dois questionamentos. Por que eu preciso ter uma imagem de mim mesmo e me relacionar com ela? E por que não posso simplesmente ser, sem ter uma criação mental sobre mim? E continuava dizendo assim que a autoestima depende mais do feedback que você recebe do mundo do que de você. E para finalizar, completava dizendo que enquanto você tiver essa identificação com uma imagem mental, o que você pensa de si dependerá do mundo à sua volta, e o mundo definirá como você se sentirá. Conclui dizendo que o melhor é não ter ideia sobre si, o melhor é simplesmente ser. Tá, vamos por partes que é muita informação. Primeiro, de fato a autoestima está ligada à autoimagem que cada um faz de si. Isso está certo. Mas existe um erro fundamental na construção dessa ideia. Quando o autor faz o questionamento por que eu preciso ter uma imagem de mim mesmo, é um questionamento sem resposta. Por que o céu é azul? Por que o coração bate? Por que a mente pensa? Nós não precisamos ter uma imagem mental. Nós simplesmente temos. E é impossível deixar de ter. Você nunca vai deixar de pensar alguma coisa sobre si mesmo. É impossível. Nós temos ideias sobre tudo. E isso permite que a gente se desenvolva no mundo. É lógico que um gato não pensa nada sobre si mesmo. Ele não tem capacidade cognitiva para isso. Ele não pensa nada sobre si, mas também não fala, não cria, não expressa o que sente. O gato não tem autoestima, mas não é só isso que ele não tem comparado a nós humanos. É até estranho comparar as capacidades cognitivas de um animal a um ser humano. É igual comparar flor com peixe, não faz sentido. Essa proposta que o autor faz, além de ser impraticável porque você simplesmente não consegue não pensar algo sobre si mesmo, é praticamente uma fuga. Porque, se isso aqui que eu sinto é um problema, eu não sei lidar com isso, deixa eu fazer de conta que isso aqui não existe. É um caminho curto e covarde de não enfrentamento da realidade. Tudo bem, eu sei que não dá para se aprofundar em uma ideia, em uma postagem de rede social, mas a proposta da evitação de fugir do questionamento e do enfrentamento é uma fuga ao próprio desenvolvimento, é uma fuga do autoconhecimento e é um desperdício da capacidade de mudar, da capacidade de evoluir, da oportunidade de evoluir. O que nos faz humanos e seres tão incríveis, capazes de amar-te, capazes de escrever uma obra como Crime e Castigo, ou elaborar uma obra como O Teto da Capela Sistina, é justamente a nossa capacidade cognitiva, a capacidade de ter um pensamento, ter consciência sobre ele e pensar, questionar sobre esse pensamento. Se afastar, evitar ou ignorar algo interno que está causando dor ou incômodo é fuga, é preguiça, não é honesto. Sem contar que não dá para fazer isso, simplesmente não dá. Tenta aí você não pensar em nada sobre si mesma. Você pode até substituir conscientemente um pensamento, mas você nunca vai conseguir deter um juízo de valor sobre si mesmo, porque senão você perderia sua identidade. Isto posto, vamos para o segundo problema. A sua autoestima não depende do feedback que você recebe do mundo. é justamente o contrário. É interno, é subjetivo. O que você pensa de si não depende do mundo à sua volta quando você tem uma autoestima saudável. E o terceiro problema é uma incoerência. Enquanto você tiver uma imagem mental, o mundo definirá como você se sentirá. Eu nem consegui entender a linha de raciocínio dada a inconsistência dessa construção. No texto está implícito que existe uma condicional, onde a imagem mental tem dependência do mundo. Mas isso não faz nem sentido. Talvez tenha sido só um problema gramatical na construção desse texto, ou eu que não tive a capacidade de perceber a ligação. Mas pegando simplesmente as duas afirmações, elas são incoerentes. Gente, por favor, não dá para fugir do autoconhecimento. Você quer mudar? Quer evoluir? Quer se sentir melhor? Não dá para ignorar uma parte sua que você sabe que existe. O caminho é justamente o contrário do proposto. Eu penso isso. Por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Quando isso começou? Quem me ensinou? Onde eu aprendi? Depois vem o conhecimento. Quais são os caminhos para mudar? Quais são as possibilidades? O que, que eu preciso aprender? Vamos assumir a responsabilidade dos nossos pensamentos, inclusive. Não dá para se esconder de si mesmo. Na hora de pôr a cabeça no travesseiro, na hora de dormir, não tem como fugir. Não ignore o que você pensa. Não ignore o que você sente. Hoje eu vou ficando por aqui. Obrigada por sua companhia. E se você gosta do conteúdo, por favor, compartilha. Pessoas em paz com quem são melhores para si mesmas, para os outros e para o mundo. Se cuide, fique bem e até o próximo Microcast.